Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema Missões Transculturais no Novo Testamento. Aqui comigo, meu companheiro de todas as edições, Pastor Kleber Maia. Suas considerações iniciais sobre o tema de hoje, Pastor Kleber.
A paz do Senhor, Pastor Gleibson. Senhor Pastor Daniel Carlos, todos os ouvintes do Pod EBD, uma alegria chegar aqui mais um episódio e tratar agora de missões no nosso tempo, né? No tempo da igreja. Nós já vimos aí bastante sobre missões transculturais, mas agora vamos falar daquilo que realmente é a missão da igreja, levar o evangelho a todos os povos, a todas as culturas, e nós percebemos claramente que esse episódio e o tema desse trimestre veio numa hora muito interessante, porque nós vemos a cada dia as coisas acelerando, o mundo entrando num tempo que pode ser realmente o último tempo da igreja na Terra, e nós precisamos então acelerar também o nosso agir como igreja e cumprir a nossa missão. E creio que, ao analisar aí o que o Novo Testamento apresenta, nós teremos um bom estudo para incentivar os crentes a se envolver mais em missões.
Muito bem. Também aqui conosco, nos dá a honra, Pastor Daniel Carlos. Seja muito bem-vindo, uma alegria lhe rever, Pastor Daniel Carlos. Para quem só vai ouvir, mas no meu caso, lhe rever é uma alegria, e suas considerações iniciais sobre o tema de hoje, Pastor Daniel.
Pastor Gleibson Andrade, meu amigo, a paz do Senhor, que bom compartilhar esse episódio hoje com a sua presença. Eu quero saudá-lo com a paz do Senhor, saudar também o seu leal e competente companheiro de todos os episódios, o pastor Kleber Maia, que com muita maestria desempenhou a função que foi confiada pelo Senhor para ele. Dizer da minha alegria de tê-lo de volta, uma alegria muito grande, mas muito grande mesmo. Quanto ao episódio de hoje, essa é a terceira lição de uma série do nosso compêndio de lições do quarto trimestre, que fala sobre missões. Começamos com missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, missões transculturais no Antigo Testamento, e hoje nós vamos, neste episódio, debater sobre missões transculturais no Novo Testamento. Acredito que há muito o que aprender e com certeza desse debate surgirão subsídios que contribuirão com os nossos alunos, bem como com os amantes da escola dominical. Muito bom estar aqui de volta. Muito obrigado.
Muito bom. Pastor Daniel, eu me permita já lhe fazer a primeira questão. O senhor começa respondendo e eu vou contextualizar aqui para que a gente não caia de paraquedas, não é? Nessa questão. Quando falamos de Jesus como missionário, esse caráter de Jesus no Novo Testamento é muito claro, Pastor Daniel. Nós devemos lembrar que ele não é apenas um enviado, mas o próprio Deus. Se tratando disso, eu gostaria de perguntar aquilo que vai tangenciar todo o nosso tópico 1, como é de costume a gente fazer três questões que fazem isso, mas lhe perguntar como é que se concilia a ideia do envio do Senhor Jesus e a sua divindade, Pastor Daniel.
Pastor Gleitos, muito interessante esse questionamento, porque nós começamos a avaliar a importância, a relevância da obra missionária, do plano redentivo de Deus estabelecido para toda a humanidade. E quando nós olhamos para as Escrituras, foi falado aí na Trindade, na economia divina, nós entendemos que as Escrituras apresentam uma ação conjunta do Pai, do Filho, do Espírito Santo, os quais trabalham, ainda que sendo Deus em essência, autoexistência, eternidade, etc., eles trabalham em conjunto, eles interagem entre si, e nós começamos a ver isso no texto bíblico desde o início da criação de todas as coisas, especialmente quando o homem foi criado, quando o termo diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agindo dessa maneira, as pessoas da Trindade estão envolvidas com a obra missionária. Agora, o que nós precisamos é entender e admitir que o Senhor Jesus, sendo Deus em essência, autoexistente, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele foi enviado com toda a potencialidade de sua divindade como o maior missionário de todos os tempos. Mas como nós vamos conciliar isto? Reconhecendo que, ao estudar as Escrituras, nós vamos entender e compreender a base fundamental para considerar Jesus de Nazaré não apenas como uma pessoa de sua época, um simples homem, diferente dos demais na sua conduta moral, pureza, estilo de vida, mas aquele que foi e que é 100% Deus e 100% homem, porque ele foi recebido nos céus como homem, o corpo dele está lá. E eu estava lendo algo que Anselmo de Cantuária disse no seu livro, Porque Deus se Tornou Homem. Ele reduziu tudo da seguinte maneira, quando sintetizou a importância dessa natureza divina e a natureza humana de Jesus enviado como missionário. Ele diz, é necessário que a mesma e a própria pessoa que há de realizar essa satisfação, ou seja, a propiciação pelos pecados da humanidade, seja perfeito Deus e perfeito homem. Uma vez que ele não pode fazê-lo, a menos que seja de fato Deus, e a ele não convém fazê-lo, a menos que seja perfeito homem. Isaías, falando sobre esse menino que nasceria, ele diz lá em 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Lucas 2:11 narra que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Filho do mundo, que é o Filho de Deus, o Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. E o texto clássico de João em 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, quer dizer, o Filho de Deus, autoexistente, vou repetir bastante, isso é eterno, ele se fez carne, ele se tornou carne, tabernaculou entre nós e veio como esse exemplo de missionário. Ele não veio aleatoriamente, existia um planejamento da parte de Deus quando estabeleceu o plano redentivo da raça humana. Ele veio na plenitude do tempo, dos tempos, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da escravidão do pecado. E nessa vinda dele, divino, santo, eterno, puro, ele se tornou semelhante ao homem. Hebreus 2:17 diz, convinha que em todas as coisas, no caso se referindo a Jesus, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação dos pecados do povo. Então, nesse caso, o Jesus Cristo Deus, o Deus homem, é o fundamento seguro de todo o testemunho das Escrituras, que falam abundantemente em relação a ele e mostram as Escrituras que ele é o enviado de Deus. Jesus veio como missionário por excelência. E outra coisa que eu queria dizer, a melhor forma de conciliar a divindade de Jesus, que foi enviado como missionário, é admitir que, como já foi dito aí no questionamento, na economia divina, a Trindade trabalha em ações conjuntas. A Trindade não se dissocia, não se separa, ela está sempre em atuação. Então, o Pai teve a parte dele, Jesus a dele, e o Espírito Santo também. Mas Jesus, ele desceu do céu, Jesus é divino, desceu do céu para pregar as boas novas para anunciar a redenção do homem. No capítulo 6 e no versículo 38 de João diz: porque eu desci do céu. Jesus disse que desceu do céu não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. E nesse contexto de fazer a vontade do Pai, no trabalho redentivo do homem, ele que nunca conheceu o pecado, como Paulo escreve aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 5, versículo 21, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, partindo para a conclusão desse questionamento, apesar de ser Deus, Jesus é o perfeito exemplo do modelo de missionário. Ele deixou tudo, não para trás, mas de lado. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele deixou a sua glória, não perdeu a sua glória. Ele nunca deixou de ser divino, nunca deixou de ser eterno, mas ele se fez carne. Ele se fez carne. Sei que é um debate muito grande sobre a divindade de Cristo, mas Jesus veio a esta terra, pisou nesse planeta com todas as características de um Deus autoexistente, poderoso e soberano, mas também com as qualificações humanas. Quando ele teve sede, ficou cansado, teve fome e até medo, como eu já disse. Mas esse Jesus enviado do céu é um missionário por excelência, e o exemplo dele deve ser tomado por todos nós. Sendo Deus, ele foi ungido. Sendo Deus, ele tomou a forma humana. Sendo Deus, ele veio experimentar toda a sujeira do homem para, compadecido, nos libertar. Ele é a prova inequívoca do grande amor de Deus que o enviou para que todo aquele que nele crê, nesse missionário por excelência, nesse Deus Salvador, não pereça, mas tenha a vida eterna. C.S. Lewis diz: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornassem Deus. E John Scott diz: o cristianismo não é primariamente um sistema ético, um sistema de ritual, um sistema social ou um sistema eclesiástico. Ele é uma pessoa, é Jesus Cristo. É ser um cristão, é conhecer a Jesus, é segui-lo. Então, explicamos isso dizendo que o cristianismo é a maior expressão de Jesus, da vinda dele.
Muito bom. Pastor Kleber Maia, o pastor Daniel, quando estava na sua fala final, ele falou de polêmica, e de fato, essa questão, ela se cerca de polêmica, e daí a gente perguntar, pastor Kleber, com relação à conciliação. E eu levantei um dado aqui rapidamente para nos trazer e sem querer implicar, e já implicando, apesar de ser a sua parte mais fechando a questão, mas o Concílio de Calcedônia, datado de 451, concordou com o que se chamou-se naquele instante de união hipostática, que é exatamente a união dessas duas naturezas. Mas, como disse o pastor Daniel, há muita polêmica, né? Como conciliar, e ele já respondeu muito bem. Mas eu trago aqui uma questão, pastor Kleber, puder tangenciar nesse sentido. Os judeus tiveram dificuldade de ver na pessoa de Jesus o próprio Deus. E nós estamos aqui afirmando categoricamente que as duas naturezas, né? Já concordando com o concílio que definiu isso, né? Construiu todos os termos teológicos para dar a garantia e nos dar a segurança de explicar isso. Mas, de fato, o que é que esses elementos, né, a gente pode colocar na visão do povo judeu, não é? E as escrituras confirmam isso. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam como esse missionário, né? Como o Messias. E parece que o judeu esperava uma figura completamente oposta ao que a gente vê de um Jesus, o Deus, a experiência de Israel enquanto divino parecia uma figura muito mais dura, muito mais, vamos dizer assim, numa experiência humana, um pouco diferente do que os judeus viram na pessoa de Jesus. Como é que a gente explica, pastor Kleber Maia?
Pastor Cleibson, é interessante essa questão, nós percebemos que Jesus, ele foi enviado realmente pelo Pai, ele deixa claro isso quando diz aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Porém, nós precisamos também entender quem é o Jesus que foi enviado, né? Ele é o mesmo Deus. A dificuldade dos judeus é porque o Antigo Testamento falava do servo sofredor, do Messias, mas o entendimento é que seria uma pessoa, uma outra pessoa enviada pelo Pai como um grande profeta, como um grande líder. No entanto, Deus não enviou uma outra pessoa, ele mesmo veio e se tornou carne, embora que dentro da teologia trinitariana nós entendemos que há um só Deus em três pessoas, portanto o Senhor Jesus é uma pessoa diferente, mas é o mesmo Deus. Essa é a dificuldade dos judeus, que para nós sempre haverá também uma dificuldade, né? Há uma frase atribuída a Agostinho que diz: se eu tentar entender a Trindade, eu perco a cabeça, e se eu não compreender ou não aceitar, eu perco a fé. Então, nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele era Deus e se fez carne, ou seja, assumiu também a natureza humana. Por que isso era necessário? A gente precisa ter o cuidado, porque a nossa lição abre dizendo que Jesus foi o primeiro missionário, mas não perder essa ideia de que Jesus é também o mesmo Deus. E por que que Deus teria que vir à Terra? Em primeiro lugar, porque a salvação sempre foi apresentada como sendo uma obra de Deus. Então, um homem não poderia realizar isso. Até porque somente um ser infinito poderia arcar com todas as consequências, com toda a pena do pecado por toda a humanidade. E aí o cuidado que nós temos que ter é exatamente de lembrar que o Senhor Jesus se fez homem porque ele precisava morrer. E, no entanto, ele é Deus, porque essa morte tem um valor infinito. É aquilo que o senhor citou, Calcedônia, quando fala da união das duas naturezas. E nesse estudo da união das duas naturezas, há também um entendimento do que é o compartilhamento das características ou das potencialidades de cada uma das duas naturezas, às vezes chamadas de comunicação de atributos. Então, a natureza humana de Jesus, ela vai receber da natureza divina uma santidade que não pode ser cedida ao pecado, vai receber também da natureza divina a capacidade de ser adorado sem quebrar o primeiro mandamento, mas o atributo da humana para a divina vai ser também essa capacidade de experimentar o sofrimento e de se tornar o nosso sacrifício substituto, o que faz deste homem Deus, Cristo sendo unicamente o homem e o Deus perfeito, o único que poderia de fato ser não só enviado, mas morrer por toda a humanidade. E a gente então fugir daquilo que é uma antiga heresia, às vezes chamada de adocionismo, que ainda hoje é sustentada por algumas religiões que ainda existem, que é a ideia que Jesus foi adotado. Era um homem que recebeu de Deus, no batismo, ao sair do batismo, poderes divinos que o abandonaram quando ele estava na cruz, né? Paulo de Samosata é o primeiro a quem é atribuída essa heresia, mas muitas das religiões modernas pensam em Jesus desta maneira, e nós precisamos fugir disso. Jesus, ele é homem, como homem veio ao mundo, foi enviado ao mundo, mas ele é Deus, e como Deus ele morreu por toda a humanidade, para nós não pensarmos em Jesus apenas como um missionário, como outro qualquer, mas parece que, eu não gosto de atribuir falas a Deus que a Bíblia não coloca na boca dele, mas usando aqui de uma liberdade, é como se Deus tivesse pensado naquele ditado: se você quer uma coisa bem feita, não mande fazer, faça você mesmo. Então ele mesmo vem ao mundo na pessoa bendita de Jesus para morrer pela humanidade, e é dessa maneira então que ele é enviado, mas ao mesmo tempo é o Deus que cumpre essa missão.
Muito bom. Bom, nossa segunda questão, já tão amplamente explorada a primeira questão, acredito que ficou claro, mas agora a gente pode partir para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: antes, podemos refletir que toda a Escritura é inspirada, mas que ela tem propósitos amplos, como o texto que a gente pode observar, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 17. A igreja foi enviada para pregar e também ensinar. A gente vê essas expressões, é muito mais, acredito, muito mais ensinar do que pregar. Mas no Mateus capítulo 28, a gente vê essa expressão. Porém, questiona-se o seguinte, pastor Kleber Maia: o Novo Testamento tem um propósito missionário aliado a um propósito educacional? Podemos construir essa ideia, pastor Kleber?
Essa é uma questão que nos leva a pensar exatamente sobre o propósito das Escrituras, né? Nós cremos, porque a palavra de Deus diz isso com muita clareza, que toda a Escritura é inspirada e ela é útil para diversos propósitos. Então, quando abordamos o Novo Testamento buscando enxergar nele um propósito missionário, um viés missionário para todos os seus escritos, é muito importante que a gente lembre que, especialmente as cartas, mas também os evangelhos, eles contêm, sim, a missão da igreja, a ordem de pregar, a mensagem a ser pregada, porque mostra o Cristo que morreu e a necessidade de crer nele e tudo mais, que é o evangelho que nós somos ordenados a pregar. Mas também o Senhor que enviou a pregar disse: ide fazer discípulos, ensinando. Então, quando a igreja recebe a ordem de ir, mas ela não recebe essa ordem apenas para fazer novos convertidos e depois deixá-los aí à sua própria sorte, ou apenas converter as pessoas e deixá-las, cada uma, seguir o seu rumo. Mas a mesma igreja que recebe o mandamento de pregar recebe o mandamento também de formar discípulos. Então, esse propósito missionário da igreja, ele é um propósito de fazer discípulos, não apenas convertendo-os, mas ensinando-os a seguir como o Senhor nos ensinou. Então, sim, tem um propósito missionário no texto do Novo Testamento, mas esse propósito missionário, ele sempre está atrelado a um propósito de formação de discípulos, como a própria ordem do Senhor, especialmente Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, vai nos revelar. E aí, quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, sim, Atos tem muito de uma igreja que pregou, mas também tem a notícia de uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração. Então, uma igreja que não só saía pregando, mas ela se fortalecia e crescia dentro desse ensino que ela recebia e do relacionamento com Cristo. Quando lemos as cartas, tanto as epístolas paulinas quanto as gerais ou universais, nós vamos encontrar da mesma maneira a carta que apresenta a necessidade da salvação, a universalidade do pecado, mas ao mesmo tempo, em todas elas, o apóstolo Paulo diz como nós devemos andar, como nós devemos nos comportar como crentes, uma vez que agora somos luz e não mais trevas. Então, é sempre importante a gente unir essas duas faces da ordem de Jesus e do propósito das Escrituras. Porque às vezes nós vemos pessoas que, impulsionadas pelo dom do evangelista, provavelmente, e aí há uma questão interessante que alguns estudiosos chamam de projeção de dons. Quando alguém tem um dom, ele é tão impactado, ele é tão impulsionado por esse dom, e às vezes ele não reconhece que é um dom que ele tem, que ele quer que toda a igreja haja igual a ele. Então, aquele irmão que tem o dom do evangelista, às vezes ele quer que a igreja sempre saia das quatro paredes, que a igreja vá para a rua. A igreja não é para estar dentro das quatro paredes, a igreja precisa estar na rua pregando o evangelho. Foi isso que Jesus ordenou, mas esse pensamento precisa ser atrelado ao outro, que é a necessidade de formação de discípulos, de treinamento de obreiros. Quando o Senhor Jesus inspira o apóstolo Paulo, quando o Espírito Santo inspira a escrever aos Efésios, ele fala, sim, de quem nós éramos e como agora, pela graça, somos salvos. Mas adiante, no capítulo 4, ele fala dos ministérios, e o propósito deles é preparar os santos para fazer a obra. E agora, nesse preparo, está ali o mestre como alguém muito importante que precisa treinar a igreja, inclusive os obreiros, inclusive os evangelizadores. Então, nós temos que manter essa unidade de propósito, não apenas ir. A igreja não foi enviada só para ir e sair das quatro paredes, como se fosse uma igreja que não tenha outro propósito senão de levar uma mensagem de conversão, porque ela também tem o propósito de ensinar, capacitar, treinar, fazer discípulos, e com isso nós cumpriremos de fato a missão que o Senhor Jesus nos entregou. E então, evangelistas não podem achar que os mestres estão gastando tempo com aquilo que não é importante. Às vezes eu ouço até alguém dizer: não há mais tempo para isso, para aquilo, para estudar muita coisa, porque Jesus está voltando. Mas o Senhor Jesus que vai voltar, e nós cremos nisso e aguardamos a qualquer momento, foi ele quem mandou que nós formasse discípulos, treinasse obreiros, preparasse pessoas para fazer a obra. Então, até que ele volte, nós precisamos estar sempre dentro desse propósito missionário, mas também de um propósito educacional, não só converter as pessoas ou levá-las a mensagem que pode levá-las à conversão, mas também ensiná-las a ser um discípulo de Jesus esperando a sua volta.
Muito bom. Pastor Daniel, o que é que o senhor pode complementar, além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber, pastor Daniel? E o pastor Kleber falando, me veio aqui, não é, uma série de sentimentos em relação à própria liturgia assembleana. Nós não podemos dizer que ela não foi bem sucedida ao longo dos anos, pastor Daniel, porque contra fatos não há argumento do poder de crescimento da Assembleia de Deus no Brasil. E a gente sabe o quanto a nossa igreja na base era composta de irmãos simples, humildes, né? E como é que a gente constrói, não é, para a figura do que se tem hoje, pastor Daniel, e da necessidade que a gente viu no exemplo de Jesus de formar discípulo, de passar instruções, muito mais aquela questão do ensino, de dizer qual era o comportamento. E hoje a gente... Como é que se pode fazer uma ponte, pastor Daniel, considerando que a liturgia hoje das nossas igrejas tem como evento apoteótico, né, o instante da pregação, que muitas vezes é muito mais ali um momento, não é, de um endomarketing de quem vai pregar, e às vezes está ali com tantos elementos daquela construção, como o pastor Kleber bem disse, não é? Às vezes em si mesmado da questão das habilidades que ele possui, e muitas vezes aquilo ali é um ato de pregar, obviamente, mas como é que a gente pode conciliar realmente essa questão da missão da igreja também em fazer discípulos até dentro dos nossos cultos, pastor Daniel?
Muito bem, vou resgatar a sua fala. Contra fatos não há argumentos. E de fato a igreja cresceu, a igreja se expandiu. Mas respondendo aí a pergunta, com certeza o Novo Testamento tem propósito, sim, missionário, e como tem. Mas além disso tem o educacional, porque a formação de discípulo, discipulado, como muito bem já enfatizou o pastor Kleber, é a certeza de que as pessoas continuarão aprendendo, e uma vez aprendendo nessa formação contínua e assistidas pelo Espírito Santo, o Senhor vai permanecer conosco. Resgatando outra fala sua, que a igreja foi enviada para pregar, eu diria que ela tem muitas oportunidades, elas são abundantes. Ela foi enviada para pregar e, em alguns casos, ela prega muito dentro do conceito que se está dando à pregação hoje. Eu estou falando e tem um mestre aí em interpretação bíblica, tem um curso de formação para pregadores.
Hoje, verdade, pastor Kleber Maia.
Muitas vezes nós temos cultos sem pregação. Há um amontoado de informações no púlpito, um amontoado de narrativas sem fundamento nenhum no que diz respeito ao contexto bíblico, do que significa realmente uma pregação. Eu considero muitos cultos sem pregação. O ativismo religioso tem levantado aí supostos pregadores que de pregação não entendem nada. Você depois vai ouvir aquilo ali, tenta espremer para tirar alguma coisa. Eu ouvi uma mensagem há poucos dias e no fim a pessoa ainda teve a ousadia de fazer o convite. Depois em off eu poderia até sugerir aonde foi isso e vocês confirmarão o que eu estou dizendo. A igreja está perdendo a oportunidade de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas e, acima de tudo, desperdiçando a oportunidade de ensinar. O pastor Kleber já falou no ensino, que era uma marca da igreja primitiva, diz que eles ensinavam todos os dias no templo. Jesus mandou pregar, disse por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque a vida cristã começa quando o indivíduo se converte, mediante ação e convencimento do Espírito Santo. Isso está lá. A pessoa crê, o Espírito Santo age. O texto de João 16, 7 a 11 fala isso. Mas uma vez convertida, essa pessoa precisa ser ensinada, precisa ser discipulada, precisa ser treinada. E somente o Espírito Santo é quem vai ensinar, vai nos ensinar para que, uma vez que tenhamos aprendido o conteúdo da palavra de Deus, Mateus manda guardar tudo aquilo que foi falado pelo Senhor aí no cenário da grande comissão. Mas como nós vamos ensinar se nós não aprendemos? As pessoas não querem sentar para aprender. Acham que aprender é desperdício de tempo, como já mencionou o pastor Kleber. Mas o Consolador é quem ensina todas as coisas. E ele virá para falar não dele mesmo, mas do Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz lá na Grande Comissão, ensinando-os a guardar todas as coisas, inclusive nesse ensino de guardar todas as coisas, cumprir um dos passos prioritários, que é pregar o evangelho a toda criatura. Na Grande Comissão, essa recomendação de fazer discípulo não é opcional. Há uma necessidade para que a obra do Senhor ela continue. Então, no contexto da obra missionária, a educação é cíclica, porque você aprende e ensina. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, olha, você confia isso que você aprendeu de mim a homens fiéis e estes, por conseguinte, a outros. Então, o propósito missionário não termina. A pregação do evangelho em si não termina quando o indivíduo faz a decisão, mas quando a vida espiritual dele é consolidada com o discipulado. Porque uma pessoa que se converte é como um menino recém-nascido. As primeiras horas são muito complicadas, os primeiros momentos para essa pessoa são de confronto. Então, havendo um ensino adequado, uma educação cristã adequada, uma instrução correta, essa pessoa se fortalece. E o Espírito Santo é quem é o nosso mestre, o nosso ensinador, e está conosco para nos ajudar nessa tarefa, que não é fácil. Não é fácil você arrancar posturas e condutas, sobretudo das pessoas religiosas. Em Atos 5, 42 diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Então, o cristianismo verdadeiro promove o ensino religioso no que diz respeito ao ensino sistemático da palavra de Deus e não apenas catequese religiosa. Temos vivenciado campanhas opulentas, gastos excessivos, e no fim você tem ali 2 horas de culto, 120 minutos, você dedica 90 minutos a músicas, que algumas delas eu não consigo chamá-las de hinos de louvor e adoração a Deus, e depois fica um tempo exíguo e estafante para uma suposta mensagem que nem sempre vem. A igreja precisa retornar à palavra de Deus e trazer a palavra de Deus para o púlpito.
Muito bom. Nossa terceira questão, o pastor Daniel até já tangenciou alguma coisa sobre a importância dessa pessoa, que é uma pessoa da Trindade, é exatamente o Espírito Santo. Pastor Daniel, como o senhor já bem disse, mas eu gostaria de dirigir essa pergunta, o senhor respondendo primeiro: o Espírito Santo convence, ensina, capacita e até envia. No Novo Testamento, o Senhor Jesus delegou ao Espírito Santo alguma espécie de missão, que a gente poderia chamar tipo de um gerente das missões, dando o ritmo de como é que seria essa missão, pastor Daniel?
Eu concordo. A obra missionária é uma tarefa ligada à ação do Espírito Santo. O próprio Jesus dependeu da ação do Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Isso foi comentado pelo nosso comentarista, o pastor Wagner Gabi, no subsídio da lição de número 2, na lição de número 3, melhor dizendo, na página 37. E o Espírito Santo tem ação efetiva. A maior bênção do cristão é a conversão, a salvação, mas a chama pentecostal, o toque do Espírito Santo é muito importante nesse trabalho. E o Espírito Santo, ele trabalha. A igreja de Atos, que o diga, os atos do Espírito expõem essa realidade. Em Atos 13, de 1 a 3, diz que havia na igreja de Antioquia pessoas sábias, profetas, mestres, e o Espírito do Senhor disse: separar-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E eles, jejuando, os enviaram. Ainda devemos considerar que o Espírito Santo vem como poder, como virtude, sobre os mensageiros da palavra, que não terão nem sequer medo de morrer, porque testemunha ali tem esse sentido. Você pode até morrer, mas você vai continuar testemunhando. E um testemunho simultâneo em Jerusalém, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Nesse contexto ainda da lição do que o pastor Gabi falou, ele diz: o Espírito Santo é a presença de Deus no mundo, é a luz e o amor. Então, missões é o foco principal do Espírito Santo. Por isso, Pentecostes é fundamental, a experiência pentecostal nas missões. São coisas que estão associadas, o fervor pentecostal com a obra missionária. Eles não podem ser dissociados. Então, o Espírito Santo é um grande gestor de missões mundiais. Como eu já disse, o livro de Atos mostra como o Espírito Santo começou a fazer missões na prática. Assim como Jesus veio do céu, ele mesmo diz em João 8:38, o Espírito Santo, como pessoa da Trindade, ele também veio, foi enviado por Jesus para está com a igreja até a consumação dos séculos. O apóstolo Pedro, escrevendo algo nesse sentido, ele fala na sua primeira epístola, no capítulo 12, no capítulo 1, versículo 12, na parte B: pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregar o Evangelho. Então, o grande gerente da obra missionária permanecerá conosco, ele não vai abandonar o cargo até a consumação dos séculos. E o estado ideal para o crente seguir suas orientações e realizar a obra missionária é colocar-se à disposição dele depender dele, porque o capítulo 13 do livro de Atos mostra que ele escolhe, que ele envia, que ele dá ousadia, que ele capacita, orienta aí de cidade em cidade. No capítulo 16 de Atos, diz que ele direciona, e no caso, ele orientou a obra missionária aí para a Europa, em cujas terras o Senhor está. Ele orienta sobre a urgência da evangelização, ele coopera com a grande comissão ensinando, ele promove avivamentos desde Jerusalém, passando por Antioquia, Corinto, Éfeso, os irmãos Moráveis, John Wesley, William Carey, e vem até os nossos dias. Se fôssemos aqui citar, então ele está presente, é o grande gestor, e está pronto para continuar ajudando essa igreja que precisa da orientação dele, da ajuda dele, para retornar a fazer missões de acordo com o texto bíblico, que mostra que durante aquele período a igreja cumpriu a sua missão.
Muito bom. Pastor Kleber, sem querer colocar uma batata quente na sua mão, mas para a gente guinar um pouco aqui, quando nós falamos do Espírito Santo, e pastor Daniel deixou bem evidente, né, o quão necessário é, principalmente para o segmento pentecostal, como é que fica, não é, se justificar, principalmente para esse povo, pastor Kleber Maia, que advoga do cessacionismo, né, da ausência de alguns dons do Espírito Santo para um período. E a tendência era o caldo engrossar mais, se exigir muito mais ferramenta da igreja do tempo apostólico até o tempo vigente. Pastor Kleber Maia.
Pois é, pastor Gleibson, é uma questão importante a se considerar. Eu não tenho aqui números exatos, estatísticos para apresentar, mas creio que é inegável se pensar que as igrejas que maior ênfase têm dado a uma ação completa do Espírito Santo são também aquelas que normalmente têm uma ênfase maior na evangelização e, aliado a isso, ou como consequência disso, um crescimento de números de novos crentes extraordinário. A gente pensar no movimento pentecostal no Brasil, por exemplo, a igreja, a Assembleia de Deus, ela não foi a primeira igreja que chegou no Brasil. Tem igrejas que têm algumas décadas a mais do que a Igreja Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais. No entanto, exatamente porque os crentes foram grandemente impulsionados pelo Espírito, buscaram a capacitação do Espírito, o revestimento de poder, os dons espirituais, esses crentes se espalharam por todo o território nacional, a igreja pentecostal cresceu e, sem dúvida nenhuma, alcançou aí um grande número de pessoas. Hoje existem igrejas neopentecostais que têm um grande número de pessoas reunindo-se, porém, eles não têm aquela característica de um discipulado, de membros de uma igreja, muito mais reuniões, né? Então, eu diria que, considerando-se o membro da igreja, alguém que realmente atua na igreja, as igrejas pentecostais são as igrejas que mais cresceram no país e no mundo. Então, nós podemos ver que, de fato, o Espírito Santo, ele é o agente divino que impulsiona as missões, e a igreja que abre mão de uma plena atividade desse Espírito, ou que não busca essa plena atividade, ela tende realmente a ter mais dificuldades para cumprir a sua missão, uma vez que os dons espirituais, eles são dados à igreja como capacitação para ela fazer a obra, para ela edificar a si mesma, para ela crescer e poder, então, no nome de Jesus e na capacidade do Espírito Santo, é romper aquilo que não pode ser rompido apenas com a ação humana, e isso tem feito com que as igrejas realmente cresçam bastante, né? Olhando para o Novo Testamento, que é o foco da nossa lição hoje, nós vamos ver que a igreja cresceu assustadoramente, né? Houve em Jerusalém, estava assim, a liderança judaica estava assim, preocupadíssima. Nós vemos nos primeiros capítulos já, porque a denúncia é: esse povo encheu a Jerusalém inteira dessa mensagem, e está todo mundo indo atrás do Cristo, e o mundo todo está cheio dessa mensagem. Quer dizer, a denúncia é que havia realmente uma presença maciça da igreja, e essa presença era acompanhada da manifestação dos dons, de curas, de revelação, de línguas, o que fazia com que a igreja fosse impulsionada e chamasse a atenção das pessoas para que o evangelho pudesse chegar a todas essas pessoas que lhes ouviam. Então, hoje eu vejo que, olhando para o Novo Testamento, o Espírito Santo é aquele que impulsiona, delega, chama, envia, capacita, e a igreja que mais se identifica com esse trabalhar do Espírito Santo e que mais busca dar liberdade ao Espírito Santo para agir, capacitar e tudo mais, ela experimentará uma maior facilidade no cumprimento de sua missão, exatamente pela ação do Espírito. Agora, a grande questão que eu creio que nós, pentecostais, devemos preocupar-nos com isso e pensar sobre o assunto: se o Espírito Santo de Deus é ainda aquele que realmente direciona as missões, as ações da igreja, o chamado, aqueles que devem ser colocados para trabalhar, aqueles que são obreiros, porque mais do que qualquer outro grupo, a igreja pentecostal tem essa característica de dar ao Espírito Santo esse maior espaço e, portanto, deve também ser guiada sempre pelo Espírito Santo em tudo que ela está fazendo. E se não está acontecendo assim, talvez seja por isso que a gente experimentou, eu diria que, uma estagnação no crescimento em relação ao que aconteceu em outras épocas da igreja pentecostal no Brasil, porque nós muitas vezes ficamos muito presos a questões administrativas e de programação e tudo mais, e não temos tanta ênfase a essa direção e ação do Espírito Santo como o impulsionador e capacitador para missões. E nós precisamos, então, e ora a Deus para que essa lição seja um instrumento para isso, nós precisamos repensar o quanto estamos realmente deixando o Espírito Santo atuar no nosso meio como líder, gerente, guia, capacitador e impulsionador das missões.
Muito bem. Bom, chegamos à hora da mesa redonda e à hora da pimenta com a seguinte questão. A igreja recebeu a missão de pregar o evangelho e ensinar. A gente já colocamos aqui várias vezes ensinar a palavra. Especialmente nos dias atuais, existem novos obstáculos para realizar essa missão? É um ponto que existe, reflexivo, mas ao mesmo tempo interrogatório. Devemos buscar novas maneiras de executar a missão da igreja ou devemos ficar naquela, as coisas como sempre foram? Pastor Kleber Maia primeiro.
Pastor Gleison, é muito importante nós entendermos que o Senhor Jesus disse: ide e pregai, ide e ensinai, mas ele não disse que instrumentos nós deveríamos usar para isso. E a igreja, ela precisa utilizar-se dos instrumentos que são adequados ao seu tempo. Concordo plenamente que a mensagem que nós recebemos, ela não pode ser adulterada em nada. A mensagem é a mesma, a ordem é pregar o evangelho, as boas novas de salvação mediante o sacrifício de Cristo para todo aquele que nele crê. Porém, nos dias de Jesus, andava-se de jumento, que já se torna inviável hoje até pela dificuldade de achar algum desses animais por aí. Você tinha pregações feitas sem nenhum tipo de amplificação da voz, porque não existiam instrumentos para isso.
E a própria, eu diria, tinha... pastor Kleber, me permita, a própria liturgia, não é? O próprio sentido de igreja, tudo isso são construções pós essa igreja do primeiro século, não é?
Sim, então veja que às vezes ainda ouço alguém dizer assim, não, nós temos que fazer como Jesus fazia, como os apóstolos faziam, nós temos que pregar assim e tal, mas cada tempo ele tem uma realidade diferente. Há anos atrás a igreja saía de porta em porta, pregava o evangelho. Hoje você não acessa mais porta a porta, porque as habitações elas cresceram verticalmente e você só chega no porteiro, mas não chega na porta das pessoas. Não tem como você evangelizar a porta da mesma maneira que fazia antes. Você antigamente colocava uma caixa de som em algum ponto da rua, muita gente parava para ouvir aquilo ali. Hoje isso é uma realidade que em muitos lugares não atrai mais a atenção de ninguém, porque você está ali tocando com um violão na ponta da rua ou na feira, e o sujeito está com fone de ouvido escutando uma orquestra filarmônica no celular dele. Então não tem como você competir com isso em termos de chamar a atenção. A igreja ela precisa preocupar-se, portanto, de entregar a mensagem, mas utilizando os veículos adequados a cada tempo. Hoje nós temos a internet como um meio, nós resistimos, muitas igrejas resistiram muito a isso, mas a pandemia acelerou esse acesso, essa necessidade, né? Mas nós vemos ainda hoje igrejas que parecem assim manter os formatos que deram certo em outras décadas. E a desculpa que às vezes eu ouço é exatamente essa. Não, se nós chegamos até aqui dessa maneira, não tem por que mudar. Se nós já conseguimos o que conseguimos agindo dessa maneira, não tem por que mudar. Mas muitas empresas quebraram exatamente por ter esse tipo de filosofia. Não se adequaram ao mercado, né? O mercado acabou. Você, alguns anos atrás, alugava filme num lugar que emprestava uma fita para você assistir em casa. Hoje não faz sentido nenhum uma coisa dessa. Então imagine o cara que mantém uma empresa dessa dizendo, não, eu ganhei dinheiro assim, eu sempre fiz assim, eu vou continuar assim. E a Netflix e Companhia Limitada comeu toda a clientela dele. Então a igreja precisa estar atenta a onde está e como eu posso chegar às pessoas a quem eu preciso entregar a mensagem do Evangelho, para que ela possa, então, manter a sua mensagem, mas usar os veículos adequados. Se o rádio não é mais o ideal, vamos para o podcast. Se a TV é muito caro, mas vamos para o YouTube. Se a mensagem não chega de porta em porta, mas vamos ver uma maneira de levar essa mensagem em pequenos grupos ou de outra forma. E acho que a igreja que tiver menor resistência a esse tipo de adaptação do veículo sem adaptar a mensagem, ela conseguirá alcançar mais pessoas. Algumas igrejas, infelizmente, preferem adaptar a mensagem para se tornar atraente para as pessoas. Mas isso é uma coisa que não podemos fazer, uma vez que a mensagem que temos que entregar já recebemos. Não temos autorização nenhuma para mudá-la. Porém, nós não podemos ficar olhando para a igreja do Novo Testamento e querendo reproduzir os seus meios de evangelização, porque o mundo que nós vivemos é outro, completamente diferente. Nem os exemplos de duas décadas atrás são mais paradigma para nós. Precisamos estar caminhando e observando o tempo em que vivemos. E eu vejo o apóstolo Paulo, que ele, quando estava pregando no mundo judaico, ele chega dizendo, irmãos, Deus levantou Davi, Deus levantou e o Messias. Ok, mas quando ele chega em Atenas, ele já não vem com essa conversa. ele já vai falar, olha, os seus profetas falaram assim, eu vi muitos altares a Deus desconhecidos, ele já tem um discurso completamente diferente. Por quê? Porque ali havia um povo que ele não poderia alcançar com aquela conversa judaica. Então, a mensagem é a mesma do Cristo ressurreto, que é o Senhor a quem precisamos entregar a nossa vida, crendo nele, mas o meio de entrega ele muda conforme a necessidade de alcançar aquelas pessoas, e eu creio que a igreja precisa estar atenta a isso.
Pastor Daniel, o que é que o senhor pode complementar, Pastor Daniel, a nossa mesa e a Hora da Pimenta, considerando que o senhor, né, dirige e preside, ajuda a presidir uma igreja, um campo grande aí na cidade da querida Campina Grande. Pastor Daniel, na sua visão?
Eu aprovo e ratifico tudo que o pastor Kleber Maia falou, porque algumas pessoas, de modo equivocado, estão buscando métodos. E eu costumo dizer que Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Então, o princípio básico do evangelismo vai permanecer fundamentado na oração, nas escrituras, na contribuição do Espírito Santo por meio de vidas que foram resgatadas e transformadas pelo Senhor. O método em si é secundário. Agora, o que nós precisamos fazer é pregar o evangelho. E eu vou acrescentar uma coisa interessante. Nós temos que usar todos os meios modernos para transmitir os princípios eternos da palavra de Deus. E Deus tem nos dado, Deus tem nos mostrado essa necessidade. Por exemplo, foi citada a pandemia. A pandemia, quando ficou todo mundo em casa, nós temos hoje plataformas digitais, nós temos mídias à nossa disposição, mas ainda assim algumas igrejas insistem em fazer uma grande concentração, coisa de alguns anos para cá, contratam um grande trio elétrico, contratam um pregador eloquente que está dando muito, muito like lá, tem muitos seguidores lá no YouTube, e uma música que se adapta à acomodação, à preferência dos dias atuais, mas eu digo que isso não é receita para se avançar no evangelismo. Nós precisamos é amar o perdido, a exemplo de Jesus, como ele foi enviado pelo Pai, ele nos enviou para nós, embora se utilizando de novos métodos, anunciarmos com convicção, é a palavra de Deus. Missão é realizada com oração, missão é realizada com entrega, com vocação, com santidade. Deus não mudou o método dele ainda. Então, o Espírito Santo ainda, fazendo referência ao questionamento anterior, ele é o grande mestre da igreja, ele não pode ser dispensado. Se ele foi útil no primeiro século, ele é muito mais hoje, porque nós temos que confrontar muitas coisas. Eu me lembro agora do texto bíblico de Atos 13, quando Paulo foi separado, foi levantado, que enfrentou aquele mágico Bar Jesus. Ele mostra ali claramente no texto da palavra de Deus a necessidade de se ter autoridade. Não é método moderno, é autoridade, é o poder da palavra na vida da pessoa. Nós temos visto hoje muitas coisas. Quando ele chega lá para pregar, que aquele mágico é Limas, aí Paulo diz, cheio do Espírito Santo, fixa os olhos nele, Atos 13, 9, diz, olha quanta coisa, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, até quando não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, o que está faltando hoje, de modo geral, não é pregador eloquente, discurso bem elaborado, templos maravilhosos. Não está faltando é o amor, a compaixão pelos perdidos, e usando o método antigo ou o método novo, ter a vocação, o chamado do Senhor para pregar o evangelho e arrancar almas para o Senhor. A gente vê, às vezes, grandes ajuntamentos, se gastou tanto dinheiro e, no fim, o resultado é meia dúzia de pessoas que, por não suportar um apelo tão insistente, decidem levantar a mão. Mas a ação do Espírito Santo, que é sábio, que é Deus, ela resultou no crescimento da igreja em Jerusalém, na Palestina, na Ásia Menor, na Europa, em Roma, no Brasil. Então, que nós cedamos ao glorioso Espírito Santo, aceitemos suas instruções, coloquemos o nosso coração a serviço dele, porque se não estivermos preparados para aceitar um Deus cujo caráter leva consigo a obrigação da ideia missionária, não podemos seguir em frente com qualquer projeto. O Senhor nos chama para evangelizar, para ganhar almas, e o mundo quer ouvir a mensagem que somente a igreja evangélica tem para oferecer a esse mundo.
Muito bom. Dito que já foi dito e muito bem dito, Pastor Daniel, suas considerações finais sobre o tema que tratamos hoje.
Minhas considerações finais é de gratidão pela sua vida, gratidão pela vida do Pastor Kleber Maia, gratidão pelos nossos ouvintes e gratidão com esse tema, porque esse tema de evangelismo, ele mexe com as minhas bases, eu me empolgo, se possível for, eu bradaria todas as nações, dizendo que só Jesus é o Senhor, colocaria minha mente, todo meu ser, minha alma, todos os meus talentos à disposição dele. Forte abraço e a paz do Senhor.
Eu quero agradecer de coração, destacar que a presença ilustre do pastor Daniel Carlos, que tem função de destaque, importância e peso, responsabilidade na presidência, na vice-presidência, segunda vice-presidência de um campo grande como o de Campina Grande. E para a gente é que o Kleber contar com essa presença ilustre e amiga do pastor Daniel, que é muito cara para nós. Pastor Kleber Maia, suas considerações finais, meu amigo.
Pastor Gleibson, é sempre uma alegria poder participar dos episódios do PodEBD e especialmente ao lado de dois amigos aqui. É uma alegria poder tratar de um assunto que de fato é muito precioso para a igreja e que deve sempre estar sendo revisto, repensado, porque a igreja precisa de cumprir a sua missão. Eu oro para que esse trimestre seja um trimestre de despertamento para todos nós, para fazermos aquilo que o Senhor nos chamou, cada um usando as ferramentas que Deus lhe deu, cada um fazendo a sua parte, porque não evangeliza só o que vai à feira, à rua, mas evangeliza também o que treina os evangelizadores e os ensina a palavra que eles devem pregar. E todos nós estamos envolvidos nesta missão, e que seja uma aula muito proveitosa para todos, com a graça de Deus.
Muito bom. Bom, antes de agradecer o momento final aqui, eu quero pedir a você, ouvinte, que tem usufruído desse bem, né, desse bem generoso que é o PodEBD, que você, a única forma de continuar nos motivando é ampliando o alcance do PodEBD. Isso você faz pegando o link lá. PodEBD é muito fácil. Hoje a gente já está em vários agregadores, como o Deezer, como Spotify, como Castbox, você Google Podcast, você botou no Google, não tenha dúvida que vem diversas formas, ferramentas dele, das pagas, as gratuitas. Então, há muitas formas de você compartilhar nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em vários lugares aí. Então, meu muito obrigado a você que nos ouve, mas eu também quero agradecer ao pastor Daniel Carlos e ao pastor Kleber e me despedir de ambos e de cada ouvinte do PodEBD com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.
A paz do Senhor.